A Prefeitura de Chiapeta apresenta. Informação. Transparência. Políticas públicas. Trabalhos e conquistas do governo municipal. Está no ar o programa Informativo Municipal de Chiapeta. Administração 2017-2020. Prefeito Municipal Éder Botti e Vice Celso Baier.
Índios de diversas tribos habitavam este chão. Imigrantes de muitas raças deixaram seu torrão. Trouxeram como herança o folclore e a tradição. Muita alegria, churrasco gordo e o gostoso chimarrão. Chiapeta, vamos crescer, o teu lema é a prosperidade. Chiapeta, vamos crescer, terra da produtividade.
Bom dia, Chiapeta! Eu sou Estênio Márcio.
E eu sou Bruna Danelli.
Está no ar o informativo semanal da Prefeitura Municipal de Chiapeta.
Hoje é sábado, dia 29 de julho. A partir de agora, nesta emissora, você vai acompanhar as informações do Poder Executivo Municipal.
Entre os destaques de hoje, a Conferência Intermunicipal da Assistência Social realizada durante a semana que passou.
Além disso, você vai ouvir os informes, convites e também os comunicados das secretarias. Comunidade Chiapetense. A administração municipal investe na transparência. Acompanhe todas as ações, projetos e informações do Poder Executivo Municipal através do site www.chiapeta.rs.gov.br.
Produção artesanal de vinhos em evidência.
Sétima edição da Amostra Municipal do Vinho Artesanal acontece neste sábado.
A Prefeitura Municipal, em parceria com a Associação Relembrando o Passado e o Escritório Municipal da Imater Ascar, realizam, hoje, a sétima Amostra Municipal do Vinho Artesanal. A amostra tem como objetivo promover o encontro entre famílias, incentivar a diversificação da produção na agricultura familiar, além da divulgação da produção no município.
Neste ano, segundo a Imater, estão inscritos 12 produtores de vinho. O concurso, que tem como categorias vinho tinto e vinho branco, inicia a partir das 17 horas e 30 minutos na Associação Relembrando o Passado. Durante a degustação dos vinhos, serão avaliados 3 aspectos: visual, olfativo e gustativo.
Após o concurso de vinhos artesanais, ocorre o tradicional jantar e, em seguida, baile com a animação da banda Estação Bis de Humaitá.
Secretaria de Obras.
No programa de hoje, nós recebemos a presença do vice-prefeito e responsável pela Secretaria de Obras, Celso Paulo Baier, que abordará no programa as ações que vêm sendo desenvolvidas na Secretaria, voltadas principalmente para a recuperação de estradas.
Bom dia, comunidade chiapetense. Estamos aqui hoje para falar sobre o trabalho da Secretaria de Obras nesse último período. Como todos sabem, a chuva do mês de maio causou grandes prejuízos para o nosso município, principalmente no que se refere à infraestrutura das estradas do interior do município. Após a chuvarada, toda a equipe da Secretaria de Obras esteve empenhada em recuperar trechos em que se formaram verdadeiros atoleiros, causado pelo excesso de chuva nunca visto antes. As medidas tomadas foram emergenciais e tivemos que interromper outros serviços que estavam sendo realizados pela Secretaria. Não que estes não fossem importantes, mas porque tínhamos que devolver a trafegabilidade às estradas do interior do município, pois muitos agricultores ficaram isolados sem acesso às estradas. Viemos aqui para informar que nesta semana encerramos os trabalhos emergenciais do município, segundo levantamento com excesso de chuvas. Formaram-se em torno de 40 atoleiros em diferentes localidades de nosso município. Com isso, focamos o trabalho para a recuperação destes locais. Um trabalho árduo, difícil, pois em muitos trechos formaram-se verdadeiras vertentes e que demandou esperar secarem para que aí assim pudéssemos colocar o cascalho e consertar as mesmas. Neste período também tivemos a confirmação do DAER para o tapa-buracos da RS 571, trecho que liga Chiapeta a Santo Augusto. E, como condição para realização, o município, em parceria com o DAER, colocamos à disposição os caminhões e a mão de obra para o trabalho de recuperação de nosso asfalto e o DAER dando a matéria-prima, a massa asfáltica para o tapa-buracos. E isso também acabou atrasando a finalização das medidas emergenciais no interior. Pois, como todos sabem, a rodovia também estava em condições precárias de trafegabilidade. Aproveito aqui para destacar que, conforme o DAER nos confirmou, na próxima semana será concluído o tapa-buracos da RS 571. Faltam cerca de 1,5 km para receberem as obras do tapa-buraco e esperamos que o DAER cumpra o que ele tem nos prometido. Voltando ao assunto da recuperação das estradas no interior do município, queremos agradecer a compreensão da comunidade, pois, como já relatei, o trabalho foi demorado devido ao tamanho do estrago causado pelas chuvas. Agradeço também a minha equipe de obras, que se empenhou até mesmo nos finais de semana para que as obras fossem concluídas de maneira mais rápida possível. Também aos agricultores e aos usuários das estradas vizinhos que não mediram esforço e nos ajudaram também nesta ação. Então, meus agradecimentos em especial a todas as pessoas que de uma forma ou de outra nos ajudaram em muito para concluir o tapa-buraco dos atoleiros em nosso município. Venho aqui dizer que, determinada as ações emergenciais, nós estaremos, a partir de agora, voltando aos trabalhos de patrulhamento e cascalhamento das estradas em nosso município e intensificando após uma boa chuva. E a equipe volta também a realizar o calçamento de ruas de nossa cidade. Mais uma vez, quero agradecer à comunidade chiapetense pela compreensão e colaboração e salientar que a Secretaria de Obras está sempre aberta a sugestões e empenhada em trabalhar em prol da comunidade.
Conselho Tutelar.
O Conselho Tutelar do município de Chiapeta informa o plantão durante este final de semana. Quem estará atendendo o plantão será a conselheira Ivanice Pitol e, de sobreaviso, Rosa Godoy. Telefone para contatar com o plantão 99671-3061.
Secretaria da Fazenda.
Nota Fiscal Gaúcha divulga vencedores do sorteio do mês de julho.
O programa da Nota Fiscal Gaúcha realizou na quinta-feira, dia 27, o sorteio estadual e as extrações municipais. Em Chiapeta, 6 contribuintes foram contemplados. Entre os sorteados, Milton Dari Linick, Jairo Milani Kessler, Rejane Yankee Martins, Irene Siede Massalai e Gilmar dos Santos.
Cada ganhador na extração municipal foi contemplado com o valor de R$200 cada. Para retirar o prêmio, é preciso se dirigir à tesouraria, localizada junto à Prefeitura Municipal. É preciso levar documento de identificação.
E o contribuinte contemplado no sorteio estadual foi Leandro José Klipstein.
Está em andamento a campanha Chiapeta da Prêmios. Para participar é fácil, basta você trocar suas notas fiscais por cartelas. Também valem os comprovantes de pagamento de IPTU, taxas de fiscalização, taxas sanitárias, ISSQN, comprovantes de pagamentos de IPVA, de veículos emplacados em Chiapeta. As notas e cupons fiscais poderão ser trocadas na Associação Comercial e Industrial de Chiapeta e também na Prefeitura Municipal. As notas do Bloco de Produtor Rural serão trocadas na Prefeitura Municipal.
Por que comprar no comércio de Chiapeta? porque ao comprar no comércio local, promovemos o desenvolvimento do município, contribuindo para o aumento de novos postos de trabalho, recolhendo impostos municipais e gerando mais investimentos em diversas áreas. Assim como os empreendedores que acreditam e continuam acreditando no potencial de nossa cidade, nós devemos fazer a nossa parte e ter consciência de que o consumo em nossa região só nos traz benefícios, pois estamos investindo na valorização de nossos bens. É um ciclo. Valorize o comércio de Chiapeta. Compre aqui. Uma campanha da Administração Municipal, Programa de Educação Fiscal e da Associação Comercial Industrial de Chiapeta.
É hora de escolher as prioridades da sua região. Nos dias 1, 2 e 3 de agosto, vote nos projetos da Consulta Popular que ajudarão a impulsionar o desenvolvimento do Estado. Para participar, tenha em mãos o número do seu título de eleitor. Vote pelo site consultapopular.rs.gov.br ou nos locais disponibilizados na sua cidade. Serão destinados 60 milhões de reais do orçamento estadual do próximo ano para as prioridades escolhidas pela população. No site da Consulta Popular, você pode conhecer os projetos que estão em votação. Informe-se sobre os programas eleitos para a sua região e participe. Da lista de programas selecionados para votação, você indicará um. Consulta Popular. Fazendo o que deve ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Você está acompanhando o informativo da Prefeitura Municipal de Chiapeta.
Conselho Municipal de Desportos.
Fase final do Campeonato Municipal de Bochas.
Depois de diversas rodadas, o Campeonato Municipal de Bochas edição 2017 chega à sua fase final. Ao todo, 12 equipes se inscreveram e participaram de jogos realizados em diferentes canchas do município. Destas, disputam o primeiro lugar as equipes Lojas Becker e CTGB.
De acordo com o Conselho Municipal de Desportos, a etapa final será disputada em dois jogos. A equipe que obtiver a melhor campanha se consagra campeã da edição 2017 do Campeonato de Bochas. O primeiro jogo acontece neste sábado, dia 29, na cancha do CTG, e a finalíssima acontece no dia 5 de agosto, na cancha da Comunidade São Judas, com início previsto para as 14 horas.
Ainda conforme o CMD, durante a etapa final ocorre a disputa entre as equipes São Judas Tadeu e Patrulha Agrícola pelo terceiro lugar, além de premiação com troféus, medalhas e porcentagem das inscrições para as equipes classificadas até o quarto lugar, serão premiados o melhor ponteiro e o melhor batedor do campeonato. Haverá também a escolha da seleção do campeonato.
Secretaria de Saúde.
Secretaria de Saúde lança campanha para exame preventivo.
Mesmo na sociedade contemporânea, tratar da saúde feminina ainda é visto como um tabu por muita gente. Mas o debate sobre o assunto é de extrema importância para garantir que as mulheres mantenham a saúde sempre em dia e estejam preparadas e certas do que fazer diante de quadros onde há risco potencial para o organismo. A informação é sempre o melhor remédio.
Ao falar de saúde feminina, é impossível não falar de preventivo, exame que deveria fazer parte da rotina médica de toda mulher, para que diversas complicações sejam evitadas. Infelizmente, muitas mulheres ainda não têm consciência da importância do preventivo e acabam negligenciando sua regularidade, o que abre margens para graves problemas de saúde que poderiam ser resolvidos caso o acompanhamento fosse rotineiro.
Também conhecido como Papa Nicolau, em homenagem ao patologista grego de mesmo nome, inventor do exame, o preventivo é um exame realizado no próprio consultório ginecológico, onde se é coletada uma amostra do material do colo do útero a fim de analisar a natureza das células e, eventualmente, detectar a presença de alterações. A coleta é rápida, indolor e simples, podendo causar leve desconforto nos casos onde a mulher tem dificuldade para relaxar a musculatura. O material é avaliado em laboratório. Para a realização do exame, é necessário que a mulher não esteja em seu período menstrual, pois o sangue pode atrapalhar na análise celular. Mulheres grávidas podem realizar o preventivo sem danos ao bebê.
Qual a importância? O exame preventivo, ou Papa Nicolau, atua no diagnóstico de uma série de irregularidades no aspecto das células do colo uterino. Este exame é tido pelos médicos como a principal estratégia para se obter diagnóstico precoce de lesões cancerígenas no colo do útero, antes mesmo que o quadro evolua o suficiente para externar sintomas notáveis. Quando as chamadas lesões precursoras, que antecedem o aparecimento efetivo da doença, são detectadas, as chances de cura do quadro são de 100%. Esta é a principal razão pela qual a regularidade do exame preventivo é tão importante. Ele é capaz de poupar mulheres de passar por todo o desgaste físico e emocional da luta contra o câncer, proporcionando maiores chances de um tratamento de sucesso.
Além da detecção do câncer de colo de útero, ainda na fase pré-clínica, sem sintomas, o exame Papa Nicolau auxilia no diagnóstico de outras questões, como alterações no colo do útero ocasionadas pelo HPV, infecções e inflamações vaginais, doenças sexualmente transmissíveis que não manifestam sintomas externos.
Quem deve fazer? Todas as mulheres com vida sexual ativa devem realizar o exame preventivo periódico ao menos uma vez ao ano, em especial as mulheres entre a faixa etária dos 25 aos 59 anos.
Muitas mulheres ainda relutam por adotar o exame preventivo como procedimento de rotina, seja por vergonha ou por medo. É necessário lembrar do benefício imenso que ele significa para a saúde e que, através dele, é possível minimizar as chances de problemas drásticos no futuro. E aí, você está em dia com seu exame preventivo do colo do útero? Mulher, cuide de sua saúde. Dirija-se ao posto de saúde e agende o seu preventivo. Nas segundas-feiras, à tarde, são atendidas as pacientes da área da enfermeira Kátia. Nas terças-feiras, à tarde, são atendidas as pacientes da área da enfermeira Roberta.
Secretaria da Agricultura.
Vem aí a Feira do Peixe Vivo.
A Secretaria Municipal de Agricultura comunica que no próximo dia 5 de agosto realiza mais uma Feira do Peixe Vivo. Com início às 9 horas da manhã, estarão sendo comercializadas as espécies carpa capim, a R$ 9,00 o quilo, e carpa húngara, a R$ 7,00 o quilo.
A comercialização dos peixes acontece junto à Feira do Produtor Rural, ao lado da Câmara de Vereadores. A Secretaria informa ainda para os interessados em comprar os peixes que tragam sacolas para o condicionamento dos peixes. Desde já, agradecemos a presença de todos. Espaço ASIC.
A SIC, juntamente com a Administração Municipal, está disponibilizando da Sala do Empreendedor, na qual oferece o MEI, Microempreendedor Individual, aos empresários, empreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte, de forma presencial, em um único local, visando a simplificação e desburocratização dos processos referentes à abertura, alteração e baixa de empresas, bem como fornecer informações, orientações e instrumentos que permitam melhorar a competitividade das empresas atendidas.
Quem é o MEI? São pessoas que trabalham por conta própria e que se legalizam como pequeno empresário, optante pelo Simples Nacional e pelo CIMEI.
O que preciso para ser MEI? Ter faturamento anual de no máximo R$ 60 mil ou proporcional ao período a partir da formalização, não ter sócio ou ser sócio de qualquer outra empresa e contratar no máximo um funcionário.
Quais benefícios da formalização? Isenção total de taxas para formalização, redução de carga tributária com impostos fixos mensais, imediato funcionamento pela concessão de alvará provisório, formalização feita inteiramente pela internet, segurança para exercer sua atividade de forma legal.
Quais são as obrigações do MEI? Pagar mensalmente o documento de arrecadação do Simples Nacional, declarar anualmente a receita bruta total correspondente ao ano anterior, emitir nota fiscal e emitir nota fiscal sempre que fornecer às outras empresas.
Quais os serviços que a Associação Comercial Industrial de Chiapeta disponibiliza do MEI? Formalização, inscrição, alteração, baixas, emitir guias, ajuda a elaborar a declaração anual e demais dúvidas que o portador do MEI ou não portador tenha.
Observação: a ASIC está à disposição de todos os interessados em obter maiores informações sobre o MEI.
esperança, recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence.
A doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um Hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal.
O que são 10 minutos na sua semana? 10 minutos por semana é o tempo que você leva para acabar com o mosquito da dengue. O ciclo de vida dele, do ovo à fase adulta, é de 7 a 10 dias. Se você verificar os focos uma vez por semana, vai interromper esse ciclo e eliminar o mosquito. Vamos lá, é muito pouco tempo para um ganho tão grande. 10 minutos contra a dengue. Tire um tempinho e tome uma atitude. Minas Gerais, governo de todos.
Associação Hospitalar Chiapeta lança a campanha de novos sócios. Cidadão chiapetense, associe à Associação Hospitalar Chiapeta. Sua iniciativa auxilia a saúde financeira do hospital e traz benefícios a você e sua família.
A campanha de captação de novos sócios oferece 6 categorias e é você que escolhe em qual delas deseja se cadastrar. Os valores variam de R$ 10 a R$ 150 e dão condição de sócio contribuinte do hospital. Além disso, você dará condições para que a Associação Hospitalar siga prestando atendimento de qualidade.
Entre em contato com a Associação Hospitalar de Chiapeta e seja um sócio contribuinte.
Vem aí a 22ª edição do FEMUSEC.
Nos dias 25 e 26 de agosto acontece a 22ª edição do FEMUSEC, Festival de Música Sertaneja. Neste ano, o festival contará com a categoria municipal e regional, além da 5ª edição do FEMIRIM.
O Festival da Música Sertaneja de Chiapeta deste ano trará a seguinte premiação. Na etapa regional, para o 5º lugar, R$ 500.
Para o 4º lugar, R$ 600.
Para o 3º lugar, R$ 800.
Para o 2º lugar, R$ 1.200.
E para o 1º lugar, R$ 1.600 em dinheiro.
A música mais popular receberá o prêmio de R$ 400.
E também haverá premiação para a etapa local, o Prêmio Terra da Produtividade, que vai contemplar o 3º lugar com R$ 400 mais troféu.
2º lugar, R$ 600 mais troféu.
E o 1º lugar, R$ 1.000 mais troféu.
Haverá também a edição do FEMIRIM com premiação. 3º lugar, R$ 50 mais troféu.
2º lugar, R$ 100 mais troféu.
E o 1º lugar, R$ 150 mais troféu.
Serão mais de R$ 7.400 em prêmios. E a animação ficará a cargo da Super Banda Renovação. Maiores informações na SMEC ou por meio do telefone 3784-1623. Realização SMEC e Lions Clube. Apoio Prefeitura Municipal de Chiapeta e Câmara de Vereadores. Destaque do programa.
11ª Conferência Intermunicipal de Assistência Social debate o fortalecimento do SUAS.
Com o objetivo de debater as garantias de direitos no fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, é que foi realizada na quarta-feira, dia 26, na Câmara de Vereadores de Inhacorá, a 11ª Conferência Intermunicipal da Assistência Social. Durante o encontro, usuários da política de assistência dos municípios de Inhacorá e Chiapeta debateram e discutiram propostas nos 4 eixos temáticos definidos pelo SENAS.
Entre as autoridades presentes na conferência, a conselheira estadual de assistência social, Isolete Baca. A conselheira, que também é assistente social e atua junto ao escritório da Emater Ascar de Porto Alegre, falou sobre o momento de discussão que ocorre em todo o país.
Bom dia, ouvintes. Estamos hoje no município de Inhacorá, onde nós realizaremos a Conferência Municipal de Assistência Social, no caso, Conferência Intermunicipal, porque estaremos hoje com os dois municípios de Chiapeta e Inhacorá, no qual vamos abordar o fortalecimento do SUAS na política de assistência social. Então, é um momento que nós estamos em discussão em âmbito nacional. Esse processo conferencial ele ocorre em âmbito nacional, então todos os municípios do país estão discutindo a política de assistência social e nós temos prazo até o final agora do dia 31 de julho, então, que irão ocorrer essas conferências municipais. E a partir da conferência municipal, teremos a conferência estadual em Porto Alegre, que será na PUC, no dia 6, 7 e 8 de novembro, e teremos a Conferência Nacional, então, em dezembro, 5, 6 e 7 de dezembro, em Brasília. Nessa conferência aqui, no município de Inhacorá, vamos tirar dois delegados de cada município, titulares e suplentes, e representação governamental e representação da sociedade civil, para representar os municípios em Porto Alegre, e depois, em Porto Alegre, ocorre novamente uma eleição de delegados, os quais representam os municípios para essa representação em Brasília, então. As discussões que ocorrem nesse processo conferencial, elas são diretamente voltadas à política de assistência social. Quais são os públicos prioritários da assistência social? Quais são os trabalhos que são ofertados nos municípios para os públicos? Com mulheres, as questões de gêneros, as questões geracionais, com idosos, com jovens, com adolescentes, como é que está sendo ofertado o serviço para as pessoas com deficiência, quais são os serviços que hoje existem, quais são as ausências de ofertas de serviços e como é que a gente pode dar conta de ofertar serviços para que essas pessoas em vulnerabilidade social, para que elas tenham esses serviços à sua disposição. A gente discute muito, muito a questão do cofinanciamento, que é um problema muito intenso que estamos enfrentando em âmbito estadual e em âmbito nacional. A política de assistência ela é trabalhada através de uma forma que a gente denomina de descentralizada. Então, os recursos financeiros deveriam ser disponibilizados em âmbito federal, em âmbito estadual e em âmbito municipal. E hoje, na verdade, a gente tem uma dificuldade muito grande, o ente federado, meio que denominamos o Estado, a gente está com algumas dificuldades, já vem de alguns anos, e a oferta de recurso financeiro é muito pequena. Então, esse é um debate bem intenso que temos na conferência e que conversamos com o grupo hoje, com referência a propostas que devem ser implementadas para esse comprometimento maior do ente federado meio do Estado do Rio Grande do Sul, através do Fundo Estadual de Assistência Social. Os recursos hoje que nós podemos definir em média para o município, por exemplo, de Inhacorá, para a atuação em 12 meses, nós devemos ter um recurso em torno de R$4.000. E esse é o recurso que vem para o ano todo. Então, é importante que a população saiba, porque os serviços, eu imagino que o CRAS não fechou no município, que o CRAS continua ofertando seus serviços, que os profissionais estão lá e que quando as pessoas precisam de algum benefício eventual, a questão de um auxílio funeral ou um auxílio natalidade, as pessoas no município estão aí para esse apoio. Então, o debate essencial é a questão do cofinanciamento, porque política pública sem recurso financeiro não se tem, né? Então, a gente debate muito nesse ponto também durante todo esse processo da conferência. E a questão dos serviços, a questão das legislações, como é que essas legislações, se há necessidade de algum aprimoramento nas legislações. E é um momento que toda a sociedade tem para participar e para discutir. É um momento que a sociedade vem e diz, os serviços que estamos tendo na política de assistência no nosso município não estão adequados às nossas necessidades. E, então, é um momento que a gente diz na nossa política que ele é um momento máximo, porque é a sociedade podendo contribuir com as ações que serão implementadas em cada município. Um outro ponto importante que a gente discute também que é com relação ao programa Bolsa Família, que a gente sabe que tem muitos preconceitos com relação a esse programa. Então, a gente problematiza um pouco. esse que é o maior benefício de transferência de renda que temos na assistência social, e como é que a gente pode fazer para emancipar as pessoas. Porque as pessoas criticam, assim, muitas vezes a gente vê que as pessoas comentam a questão do programa Bolsa Família como sendo algo que pudesse estar na perspectiva do assistencialismo. Mas não é essa a proposta. A proposta é de que seja um programa emancipatório. Só que para ser emancipatório, os programas que são ofertados, também em âmbito municipal, eles precisam dar essa condição de emancipação. Porque senão as famílias realmente vão permanecer no programa Bolsa Família. Então é uma discussão que a gente também faz durante a conferência, que programas emancipatórios que podem ser ofertados, para que com o Bolsa Família e mais o incremento de uma outra renda, é importante a geração de renda sim, porque sem geração de renda tu não emancipa as pessoas e tu mantém elas no Bolsa Família. Então como é que a gente pode trabalhar isso para que a gente realmente dê esse salto de qualidade no programa e dê essa questão da emancipação e da cidadania para as pessoas que estão no Bolsa Família. Então esses são alguns dos principais pontos que a gente debate e problematiza na conferência. Eu venho como representante do Conselho Estadual de Assistência Social, estou coordenadora da Comissão de Normas no Conselho Estadual de Assistência, e a instituição que eu represento lá no Conselho é a Ascar Emater. Então, é desse lugar que a gente fala, dessas vivências que temos enquanto assistente social. Na instituição que eu trabalho, coordeno os programas sociais da instituição, então a gente tem toda uma caminhada que também nos apoia um pouco no sentido de problematizar um pouco essas questões afetas à política de assistência.
Após a fala da conselheira estadual, houve momento de discussão dos quatro eixos. O presidente do Conselho de Assistência Social, Nilvo Galger, comenta as propostas levantadas durante a conferência.
Alô, amigos, aqui quem vos fala é Nilvo Galger, sou presidente do Conselho Municipal da Assistência Social, e eu quero falar um pouquinho sobre a 11ª Conferência da Assistência Social, que foi realizada no dia 26 de julho, na cidade de Inhacorá, onde nós tivemos, juntamente com o município de Inhacorá, essa conferência que preparou alguns itens, discussões para a conferência estadual. E eu quero me referir então sobre os eixos que foram ali discutidos para nós apresentarmos como solicitação, como indicação do município de Chiapeta, aquilo que nós imaginamos e vemos como prioridade para o nosso município. Sobre isso, então, eu quero apresentar agora o que foi discutido naquele evento de bastante assiduidade por parte dos nossos usuários aqui de Chiapeta. No eixo número 1, de prioridades para o município, foi, então, destacado garantir os direitos previstos em lei a cada usuário que dela necessitar, ampliar o quadro de funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social, bem como dos equipamentos de atendimento para um acompanhamento mais rápido e eficiente, garantindo assim o acesso de todos quantos aos direitos assistenciais. E garantir a manutenção das ações para as crianças e adolescentes e jovens no município, com a inclusão de novas atividades, visando garantindo a equidade dos mesmos, ampliar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para os adolescentes nos territórios, fazendo busca ativa aos que não possuem acesso ao serviço, fazendo valer o princípio da equidade. Como prioridades para o Estado, nós colocamos aqui garantir a participação nos SCFV e PAIF, seja condicionalidade para o programa de transferência de renda da Bolsa Família, continuidade, manutenção e ampliação dos espaços de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para as crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Para a União, a nossa prioridade foi aumentar o percentual de verba destinada à assistência social nos recursos humanos, infraestrutura, capacitação e qualificação dos trabalhos e usuários para melhorar o atendimento nos serviços e maior interlocução entre os entes municipais, estaduais e federais para ampliar a supervisão dos serviços socioassistenciais e garantir que as entidades de assessoramento tenham o RH específico de acordo com a oferta dos serviços e programas e projetos. O eixo número 2 fala sobre as prioridades para o município, promover a capacitação permanente dos trabalhadores do SUAS, gestores e conselheiros, visando a oferta e ampliação do olhar destes para a efetivação da equidade no atendimento aos usuários, conforme preconiza pela NOB-RH. Garantir a participação dos trabalhadores do SUAS na execução das políticas públicas. Articular ações entre o Conselho Municipal e a gestão do SUAS para um maior conhecimento do Conselho sobre este e também sobre a participação no controle social do Cadastro Único e gestão da Bolsa Família. Com prioridades para o Estado, garantir financiamento para capacitar pessoas para o controle social e gestão democrática, conselheiros, lideranças comunitárias, movimentos sociais, educadores e gestores. E para a União, a prioridade nossa, então, criar um fundo destinado à capacitação permanente de todos os atores da assistência social, com enfoque nos usuários, garantindo a visibilidade do cofinanciamento destinado à capacitação profissional dos trabalhadores do SUAS. No eixo número 3, as prioridades municipais foram as seguintes: criar e fortalecer a estratégia de gestão para incluir e garantir direitos aos usuários que encontram-se em algum segmento de maior vulnerabilidade, implantar a vigilância socioassistencial juntamente à gestão do SUAS. Como prioridade do Estado, repasse de verba do Estado para implantar e manter programas e projetos voltados a benefícios e transferência de renda, atribuir compromissos e responsabilidades ao financiamento da gestão do SUAS. E como prioridades para a União, garantir o BPC como previsto na Constituição de 1988, alterando o critério de renda, ampliando e garantindo os direitos já conquistados, universalizando o acesso ao BPC e assegurar a vinculação ao salário mínimo, destinar verbas para manter equipe de vigilância socioassistencial. E no eixo número 4, então, a prioridade municipal foi avaliar e atualizar as leis municipais da política de assistência social de acordo com as leis atuais que hoje preconizam, garantindo assim os direitos socioassistenciais. Continuar planejando os instrumentos de gestão do SUAS como um cofinanciamento dos órgãos governamentais PPA, LUA e LDO. Como prioridade da União, destinar verbas para a construção de prédios próprios para o equipamento de assistência social. Foram então essas as discussões que nós tivemos naquele dia, que foi um encontro importante, onde tivemos uma boa presença dos nossos usuários, e isso nós queremos agradecer em nome do Conselho Municipal da Assistência Social, de que o povo foi lá para justamente aprender e ver os seus direitos como usuários, mas também ver as suas obrigações, a sua participação, para assim se ter um trabalho bem eficaz e que voltado para o bem-estar de todas as pessoas. Eram essas as nossas informações a respeito do Conselho Municipal da Assistência Social. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.
A secretária de Assistência Social, Fernanda Massalai Botti, agradece a todos os usuários do município que participaram da conferência.
Na quarta-feira, realizamos a 11ª Conferência da Assistência Social e este ano, em parceria com o município de Inhacorá, juntamente com os Conselhos da Assistência Social. Eu quero agradecer a todos os usuários desta política que compareceram e participaram das discussões dos eixos temáticos, tendo como tema este ano que tratou sobre as garantias de direitos no fortalecimento do SUAS. Estamos muito felizes com o grande público presente.
Hoje, sábado, é dia de Feira da Agricultura Familiar.
Todos os sábados, a partir das 8h30 da manhã, um grupo de agricultores traz até o espaço da Feira do Produtor para a venda cucas, bolachas, pães, doces, frutas, saladas e verduras, produtos frescos e livres de agrotóxicos.
Comunidade Chiapetense, valorize a agricultura familiar e os produtores de nosso município.
Feira da Agricultura Familiar, todos os sábados, a partir das 8h30, na Feira do Produtor, ao lado da Câmara de Vereadores.
Informação de utilidade pública. O gabinete do prefeito municipal informa que o atendimento público está sendo feito de terça a sexta-feira, na parte da tarde. Até o mês de abril, o atendimento ao público ocorria em qualquer horário. Porém, para uma melhor organização e para que o prefeito possa estar se reunindo com o secretariado para definir políticas e ações de trabalho, foi necessário reservar o período da manhã para estas reuniões internas. Sendo assim, pede-se a compreensão da comunidade. E você que deseja falar pessoalmente com o prefeito, pode se dirigir ao gabinete municipal de terça a sexta-feira, no período da tarde.
É hora de escolher as prioridades da sua região. Nos dias 1, 2 e 3 de agosto, vote nos projetos da Consulta Popular que ajudarão a impulsionar o desenvolvimento do Estado. Para participar, tenha em mãos o número do seu título de eleitor. Vote pelo site consultapopular.rs.gov.br ou nos locais disponibilizados na sua cidade. Serão destinados 60 milhões de reais do orçamento estadual do próximo ano para as prioridades escolhidas pela população. No site da Consulta Popular, você pode conhecer os projetos que estão em votação. Informe-se sobre os programas eleitos para a sua região e participe. Da lista de programas selecionados para votação, você indicará um. Consulta Popular, fazendo o que deve ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Por que comprar no comércio de Chiapeta? Além de contribuir com a geração de emprego e renda no município, você pode concorrer a prêmios. Isso mesmo, exigindo as notas fiscais durante a compra, você troca por cartelas e concorre a prêmios. No mês de dezembro tem sorteio. Serão sorteados R$ 7.500 em vale-compras. Junte seus cupons fiscais e troque junto à ACI de Chiapeta. Notas de produtor rural são trocadas junto à Prefeitura Municipal. Preencha, deposite na urna, cruze os dedos e boa sorte! Uma campanha da Administração Municipal, Programa de Educação Fiscal e da Associação Comercial Industrial de Chiapeta. Utilize o canal da ouvidoria para enviar sua crítica ou sugestão. Cidadão chiapetense, queremos ouvir você. A Administração Municipal Gestão 2017-2020 acredita que o poder público deve incentivar e fortalecer os mecanismos de participação social para que o povo ajude a decidir os investimentos prioritários, dê sugestões e críticas construtivas. Por isso, criou o canal da ouvidoria. Cidadão chiapetense, acesse www.chiapeta.rs.gov.br, clique na aba Ouvidoria, Serviço de Informação ao Cidadão, através de link disponível para solicitação online e participe. O informativo da Prefeitura Municipal de Chiapeta termina aqui. Nos encontramos sábado que vem, aqui na Rádio Ciranda, a partir das 10 horas da manhã.
A reprise do informativo da Prefeitura de Chiapeta você ouve na Rádio Comunitária 104.9 FM de Chiapeta, logo mais ao meio-dia.
Você confere ainda a íntegra deste programa no site da Prefeitura através do endereço eletrônico www.chiapeta.rs.gov.br.
A todos, um ótimo final de semana!